Saudações, alvinegras! Esse é o podcast Irmandade Corintiana, número 379. Eu sou o Guilherme, eu tô aqui com o Gibson, com a Ana e com o Dudu. Todo mundo de olho na molecada que entrou em campo hoje, né, Ana?
É, com certeza. Hoje o Portuga nos surpreendeu. Quer dizer, a gente tinha falado aqui que preferia que entrasse com a molecada nesse jogo, que para nós não valia nada, mas ele realmente entrou. E eu achei que, assim, conseguimos, peneirando, ter alguma coisa de bom ali, né? Principalmente as entradas finais, para mim, ali foram boas e eu acho que poderiam ser mais aproveitadas durante o campeonato futuros agora, brasileiro e Copa do Brasil.
É, mas calma aí, vamos falar um pouco dessa garotada, de quem que a gente pode ficar de olho aí nos próximos jogos. São espaçados os próximos jogos do Corinthians aí. Tem bastante tempo para treinar. Enfim, estamos gravando este podcast, fazendo essa live logo depois da partida. O último jogo do Corinthians no Campeonato Paulista, né? Como já falamos no podcast anterior, já estávamos fora da competição. Era um jogo que para o Corinthians era um amistoso, digamos assim. Para o nosso adversário, não. O nosso adversário perdeu uma oportunidade de classificação, né? Se tivesse ganho do Corinthians, teria se classificado para outra fase do campeonato. Como foi um empate em 0-0, os dois estão fora do Paulista. E o que você achou da partida, Gibson? Vamos começar falando da partida, depois vamos falar do próximo jogo, do Maicon que ficou, do zagueiro que chegou e tudo mais. Mas começa aí, Gibson. O que você achou da partida?
Olha, pra gente não valia absolutamente nada essa partida. A hora que valia essa partida era porque a gente torceu, enfim, pra entrar uma molecada pra gente ver jogando. Valeu pra ver isso. Era um jogo de um time que não tinha nada a ganhar contra um time que tava jogando a vida no campeonato ali. E essa semana mesmo deu um sufoco lá no Vasco, no Rio de Janeiro, enfim. Assim, foi um jogo feio. Pelo que eu tenho pra ver, foi um jogo bem feio. E a gente tomando sufoco do Água Santa, que enfim, tá precisando do resultado. Então é sempre mais difícil jogar com um time assim mesmo, que não seja um time super qualificado, mas dificulta muito a vida, né? Vontade, às vezes, é 90%. Mas enfim, o time foi melhorar com um pouquinho de substituições no segundo tempo. Mas enfim, foi um jogo treino. Pra mim, sei lá, é um jogo pra esquecer. Tá aí, foi, passou. Vamos agora pro período de treinamento pra seguir Copa do Brasil e Brasileiro.
Não sei se esqueceu, porque eu acho que teve coisas interessantes, né, Ana? Se a gente esqueceu o jogo, enfim, acho que...
Não, eu digo, a partida não, a partida em si não vale nada pra gente. Eu digo assim, pô, tem que... Óbvio que valeu pra ver a molecada jogar, ver os caras jogarem, isso sim. Esse teste valeu.
Mas como é que você viu a partida, Ana?
Olha, eu acho... Vou falar pra verdade, assim, eu achei que o Antônio Oliveira, que eu acho que foi ele, né, ou o Lazzaroni, né, o filho do Lazzaroni, pra mim escalou errado, tá? Pra mim, ele escalou um meio de campo muito aberto, né? Não precisaria, por exemplo, ter três zagueiros e só dois no meio, né? Porque o Mateuzinho, Matheus França e Hugo estavam fazendo a linha de cinco. Então, praticamente, a gente estava com um meio de campo despovoado. Eu não gostei dessa escalação. Pra mim, ele escalou errado. E aí, a gente teve um jogador expulso. O Rian precisa aprender até a cabeça, porque ele já tinha subido naquela época da Sul-Americana. Desceu, fez uma ótima Copa São Paulo. E hoje, assim, não, pra que brigar, né? Não tem muito nexo o que ele fez, assim. E quando tava com um jogador a menos, pra mim, as substituições do segundo tempo foram muito interessantes, né? Com o meio de campo mais povoado ali, a gente conseguiu fazer jogadas. Breno Bidon entrou bem, Matheus França como meia jogou bem. Principalmente Giovani jogou bem, que não vinha fazendo boas partidas pelo Corinthians, hoje fez. Arthur Souza muito bem, apesar do pouco tempo que a gente viu, muito bem. Eu acredito que a gente possa montar um elenco com mais força esse ano do que a gente tinha ano passado com essa garotada. Então, assim, uma partida razoável do Corinthians, né? Jogou com um a menos, uma escalação ruim de primeiro, mas acho que conseguimos ali pelo menos uns dois, três jogadores ali para ficar de olho. Mas de resto, nada muito a falar. E mais uma boa partida do Carlos Miguel, né?
E aí você, Dudu, como é que você viu essa partida?
Eu não gostei da escalação. Eu achei que estava faltando, era muito um time muito fechado, muito retranqueiro, entre aspas, que faltava mais uma ousadia para vencer o jogo, mesmo sabendo que não valia nada. Mas também acho que foram uma oportunidade perdida por alguns jogadores, né? Eu acho que o Rian foi muito mal, o Zubiru também não está rendendo. E aí uma pena, né, também que o Arthur entrou muito tarde, mas o Giovani foi uma grata surpresa, o Carlos Miguel a gente nem precisa falar. A gente teve oportunidade, por incrível que pareça, a gente criou algumas chances de matar o jogo, fazer 1-0, ganhar, mas foi mais pelo desespero do adversário e pela abertura que eles deixaram pra gente. Não por causa da nossa competência ali no jogo, porque com um a menos ficou complicado. Eu acho que faltou só isso, alguns jogadores perderam a oportunidade, e a gente já falava isso na semana passada, esperava que ele pudesse aproveitar esse jogo para fazer uma nova formação, testar alguma coisa. Eu não vi muito diferente disso, porque quinta-feira vai ser bem complicado, a gente sabe que vai ser bem sofrido, e a gente precisa passar de fase na quinta-feira.
Com certeza. Eu acho que fica claro que o... Eu não sei se... Enfim, nem quem armou o time foi o Tonhão da Massa, né? Quem comandou ali em campo, na beira do campo, foi o Bruno Lazzaroni, o filho do Sebastião Lazzaroni. Não sei se quem fez as alterações, enfim, se o Tonhão estava em contato com ele ou não. Mas fica claro que ele errou a escalação no começo, porque a expulsão fez ele arrumar a escalação, povoando mais o meio campo, né? Ele acaba fazendo muitas alterações no intervalo, e tira os caras de ataque e coloca mais cara no meio campo. E coloca um jogador que, pra mim, é especial. Aí o Bidon, jogando 45 minutos e deitando ali no meio campo. Impressionante o que esse garoto fez. Arrumou o meio campo do Corinthians, conseguiu tranquilizar a equipe não ficava com a bola. Com ele em campo, a equipe ficou mais com a bola, ficou com a posse de bola e criou as melhores oportunidades. Teve chances ali. Para até sair com a vitória, o que a gente não via no primeiro tempo, né? Quando tava com 11 contra 11. Então, melhorou o time com 10, com um a menos, porque arrumou, o meio campo, especialmente do Corinthians, com a entrada desse jogador, que me parece até, enfim, são poucos minutos, é difícil a gente julgar, mas me parece até mais promissor que o Moscardo que a gente vendeu. Gostei demais do Arthur, a gente vinha falando dele aqui, né, Dudu? Na Copinha foi bem, entrou bem no Clássico, fez o gol e tal, enfim, entrou bem, a gente queria ter visto mais ele durante o campeonato inteiro, né, jogou no entrou 80 e tantos minutos dessa partida ainda.
88.
Eu gostei bastante dele, quero ver mais o garoto, e talvez a gente tenha gasto muito dinheiro no Pedro Raul e tem um garoto promissor ali aparecendo na nossa base, né. O Corinthians termina esse Campeonato Paulista em 12 jogos, né? 4 vitórias, 2 empates e 6 derrotas. Essas 6 derrotas é que pesam demais no nosso aproveitamento, né? De 38%, 14 gols pró e 14 gols contra. Então ficou no 0-0 ali nos gols levados e gols marcados. Decepcionante o Paulista, a gente já falou bastante disso no podcast anterior. Eu acho que no próximo podcast até vai ter menos partida. Acho que a gente vai poder fazer um rescaldo melhor do que foi essa participação no Campeonato Paulista, podendo falar um pouco das nossas notas que a gente deu no campeonato, os craques que a gente elegeu no campeonato e alguma estatística que a gente conseguir puxar aí para falar um pouco dessa nossa participação no Paulista. Essa semana, o que aconteceu de importante, de verdade, foi a história do Maicon, né? No começo da semana, que se estendeu ali, dizendo que os urubus tinham feito proposta para levar o nosso garoto pro Shakhtar, né? Eu falo nosso, mas ele não é mais nosso, faz tempo. Nosso porque é da base. Enfim, quando a gente vendeu pro Shakhtar, ele tá emprestado aqui, mas ele disse que vai ficar. Importante ele ficar, né, Gibson? Apesar do Bidon aparecer aí, o Maicon tem sido um jogador importante, especialmente com o Tonhão da Massa.
Com o Tonhão, ele mudou o jeito dele jogar, né? Chega muito na área agora, na entrada da área, e chega até dentro da área pra fazer a finalização. Tem feito gols, enfim, dar assistências. Enfim, é outro jogador do que vinha jogando anteriormente com o Mano, enfim. Não dá nem pra comparar, né? Parece que demitiram o Michael e trouxeram outro Michael que funciona, enfim. Enfim, tá num baita momento, seria muito ruim perder ele. Assim, a gente tinha um time muito envelhecido. Agora a gente tem a opção de jogar com bastante molecada se quiser. Então, o Michael é aquele cara que tá ali no meio do caminho, pô, ele tem experiência também pra passar, né? Então é legal, ele dá um ponto de equilíbrio no time, assim. E tem jogado muito bem, enfim. Por mim, a posição é dele ali.
A gente viu que esse aí tem amor à camisa, né? ele recusou uma proposta de um time também grande, provavelmente ganhando mais, né, financeiramente, enfim. Mas acho que pesou muito aí o coração dele, ele falou a questão da família tá adaptada. A gente sabe que ele fica até dezembro, né, já é o terceiro ano que ele tá emprestado pra gente. Não
a
sei
guerra
como é que
na
vai
Ucrânia
ser,
não acaba nunca, né?
É, na verdade, assim, podem pintar propostas, né, no meio do ano, enfim, e aí a gente tem que cobrir. Mas tem uma coisa que preocupa muito também, que é o que ele falou, né, que tá com 11 meses de direitos de imagens atrasados. Diz ele que também ficou para acertar isso aí, mas acho que é um dos motivos que a gente precisa começar a entender melhor e que o presidente novo vai ter sobre isso aí, né, começar a colocar essa casa em ordem, tá acreditando nesse novo projeto aí, né, nesse novo ano, voltou a fazer gols, a princípio ele que vai ser o cobrador de pênalti, né, perdeu um, mas normalmente ele bate bem os pênaltis. Enfim, acho que também foi dada essa responsabilidade para ele, uma questão de liderança. Isso faz com que ele fique, porque aqui ele vai jogar. Provavelmente no outro time ele seria reserva.
Acho que o que pesou mesmo foi ele jogar. Né? Adaptação, São Paulo-Rio... Não me deixa assim. Acho que pesou mesmo ele jogar.
O coração dele era corintiano, não contou, pô?
Eu não sei,
formado aqui na nossa base, no terrão, campeão da Copa Paulista, da Copa São Paulo, campeão brasileiro, não?
Os últimos corintianos já tô por aqui, né? Luan era corintiano, Willian era corintiano, todo mundo era corintiano. Eu acho que pro Corinthians foi muito importante. Eu entendo isso que o Dudu falou, que ele pode sair no meio do ano, né? Existe outra janela no meio do ano. A manutenção dele neste momento, né? Eu acho muito importante, mesmo porque, de novo, eu perdi um jogador no final de janela, né? É quando é difícil fazer reposição, que nem aconteceu com o Roger Guedes. Eu sempre gostei do Maicon desde 2017. Eu acho que precisa... O que precisa é saber aonde escalar o jogador. Né? Essa é a maior dificuldade de um técnico e o Mano não estava conseguindo isso com ele.
É, eu gosto bastante do Maicon. É um garoto... Enfim, tem uma simpatia por ele ser da base. O que eu falei da Copa São Paulo. Então, para mim é muito verdade. Tem uma simpatia. E agora mais ainda por esse... Por essa ficada dele aí. É um jogador que me agrada muito, mas ele tem essa situação delicada com o time da Ucrânia, que, enfim, o país. Ninguém sabe o que vai acontecer com o país que ele dá o time. O time tá jogando campeonato fora do próprio país. E o Shakhtar quer vender o Maicon, quer fazer dinheiro, justamente porque o Maicon não quer voltar, então ele entende que a situação é delicada e respeita a decisão do Maicon e tem reemprestado o jogador ao Corinthians por isso, mas ele quer vender, quer resolver a situação. A situação dele é delicada e acho que ele pode sair realmente, a janela do meio do ano pros times europeus é maior. Até agora não houve nenhuma proposta europeia nesse sentido. Agora pode ser que no meio do ano, dependendo da situação do Corinthians, então, há uma proposta aqui no Brasil, talvez ele veja com outros olhos, né? Também tem isso.
Você falou que o Shakhtar quer vender, né? Mas o diretor lá falou que o Shakhtar recusou a proposta, então a proposta deve ter sido muito ruim, né?
É, enfim, diretor, né? Fala o que o torcedor quer ouvir, né?
Sim.
Mas esse dia do fico do Maicon tem uma importância também interessante, que a diretoria anterior ficava falando que quem é que eu vou contratar, como é que é isso, quem é que eu posso treinar, ninguém quer treinar o Corinthians, ninguém quer vir pro Corinthians, e essa diretoria nova mostrou que não é bem assim, né? O Maicon tá ficando, tá chegando esse zagueiro, o Kaká, que tá optando por vir para o Corinthians. Ele poderia ficar lá no Atlético, no final das contas, teve uma reviravolta, ele poderia ficar. Enfim, vários jogadores que chegaram disseram que optaram pelo Corinthians, a gente vai falar um pouco mais deles, mas eu queria ouvir um pouco da Ana sobre esse zagueiro que tá chegando aí, o Kaká. 24 anos, 1,87m, uma boa contratação, o que você achou aí?
Olha, eu vou ser sincera que eu só me lembro dele no Cruzeiro, quando ele surgiu junto com o zagueiro quebrador de costela. E quando ele foi no Cruzeiro, ele tava muito bem. Depois disso, eu perdi ele no mundo. Eu não sei como é que ele tá hoje. Eu sei que ele fez poucos jogos pelo Atlético Paranaense, né? Também tinha esse negócio que se tivesse que fazer quantos jogos, teria que comprar, né? Então, eu não sei. Pra mim, ele é uma incógnita. Se ele jogar como ele jogou no Cruzeiro, eu acho que o Corinthians fez uma boa contratação. Eu acho que ele não vem pra ser titular. Pra mim, o titular é o Félix Torres. Mas, como o Dudu já disse várias vezes, na Copa América, nós vamos ser... bastante desfalcado aí. Vamos ver, mas ele tem que ficar entre o Félix Torres e o Raul Gustavo. Não é também uma grande coisa que precisa fazer.
Aliás, o Raul Gustavo jogou hoje, dá um medo com o Raul Gustavo. Enfim, esse é um que a gente precisa emprestar, enfim, porque o risco dele tá no elenco é colocar ele em campo. Mas o que, que você achou do Kaká, Dudu?
Olha, vou ser muito sincero também, que nem a Ana, eu lembro dele mais no Cruzeiro. No Atlético Paranaense ali, eu vi que ele fez 19 partidas no Campeonato Brasileiro, 2 gols, né? Eu espero que seja um jogador para somar, né? Eu acredito que a nossa zaga titular vai ser o Félix Torres e o Gustavo Henrique, mas a gente estava precisando de zagueiro, né? Que nem a gente falou, o Raul Gustavo, particularmente eu gosto dele, mas a gente viu que ele é bem esquentado. Mas enfim, a gente tá precisando de zagueiros que a gente possa contar, que possam ser mais constante, né? Espero que, até por ele ser novo, que ele possa ser bem aproveitado, seja feliz no Corinthians, para que a gente possa ter um reserva que quando entrar dê conta do recado.
Mas assim, cara, é um cara pra compor elenco. Não parece ser um cara que vai chegar pra resolver o problema. Mas porque assim, pô, a zaga ali tá boa. Eu gosto do Félix Torres, enfim, tá funcionando. Mas chegar pra disputar ali, quando precisar substituir um ali, vai ficar... É que você falou, o problema é não é deixar entrar o Caetano em campo, né?
O Raul, Raul.
Desculpa, eu falei errado, né? Se o Raul não entra em campo, já tá mais feliz, já tá mais feliz. Então, assim, tem mais um agora pra evitar do Raul entrar em campo.
Tem uma questão no Kaká, eu não sei se ele é azarado ou qual que foi, né? Mas ele é bi-rebaixado. Ele foi rebaixado com o Cruzeiro e ele foi pro Japão, ele foi rebaixado de novo no Japão, né? Ele foi pra um time fraco no Japão, um time que tinha acabado de subir de série, mas foi rebaixado lá de qualquer forma. Pelo que eu percebi, ele é um zagueiro que dá muito bote, ele tenta se antecipar e, às vezes, essa antecipação acaba que ele é meio violento, ele acaba chegando atrasado, enfim, não consegue dar o bote, por isso ele leva alguns amarelos e pode até ser expulso. Mas, sem dúvida, a nossa zaga, especialmente depois da saída do Lucas Veríssimo, está desfalcada e precisava ser reforçada. Acho que ainda precisa, acho que ainda precisa chegar mais gente ali para a zaga, mas está fechada essa primeira janela aí de contratações, né? Agora, para os estaduais, tem uma janela especial aí que os jogadores que disputaram os estaduais podem ser contratados. Vamos ver se o Corinthians vai fazer alguma contratação nova ou não. Mas, por enquanto, foram 12 jogadores contratados, 130 milhões gastos de emissão. O mais caro foi o Garro, e seguido pelo Félix Torres e pelo Pedro Raul, que foram os jogadores mais caros. O que você achou dessa janela, Dudu?
Olha, aqui, como nós somos eliminados precocemente, é meio complicado, mas... A gente já falou aqui, eu achei que os jogadores que vieram, né, que um ou outro estreou tarde demais, mas eles se mostraram bem, tanto fisicamente quanto pela questão assim de grupo, que são bons jogadores que têm condições de vestir a nossa camisa, né? Acho que o que a gente estava precisando, as peças vieram. É que agora a gente precisa aproveitar até para não fazer loucuras financeiras, para contratar mais um ou outro, de repente, jogador pontual, para que a gente possa ter um elenco forte, né?
Eu achei uma janela boa do Corinthians, né? Uma janela que era uma janela difícil, precisava de uma reformulação profunda, né? Então, não é uma janela fácil. Não buscou mais do mesmo, né? Que nem a gente estava acostumado antes. Isso para mim também foi bom. Nós tivemos alguns jogadores que eu particularmente nunca tinha acompanhado, como Félix Torres, como o próprio Palácio, que a gente viu pouco, né? Trouxemos alguns jogadores importantes, por exemplo, que estavam sendo disputados por outros times, como o Garro, né? Então, eu acho que foi uma janela boa. O resultado imediato dessa janela não foi boa, até porque foi uma janela durante o campeonato, né? A única que eu não gosto muito é a contratação do Pedro Raul, mas espero que ele faça bastante gol e cale minha boca aí.
Eu achei uma janela, como a Ana falou, foi boa, mas foi tardia, né? Assim, chegou tarde, muitos jogadores chegaram tarde para esse campeonato, enfim, e para fazer uma pré-temporada. Mas se você pensar nas janelas antigas de contratação do Corinthians, recentes, antigas, quer dizer, nas anteriores, né? Tivemos duas mudanças de postura, né? Primeiro que, assim, antes a gente contratava quando tinha alguém livre no mercado de graça. O que acabava causando desde ter, sei lá, trocentos volantes e não tinha um reserva para lateral esquerda, um reserva para lateral direita. Dessa vez, não, a gente foi atrás de peças que a gente precisava efetivamente, né? Não foi aquele atacadão que contratava, tipo, 10 jogadores baratos para ver se um dava certo. Não, vamos pegar esse cara aqui deve... É uma aposta mais legal pro meio de campo, sei lá. No caso, o Garro, por exemplo. Então, assim vale a pena gastar dinheiro. Agora, se todos eles vão vingar, sabe Deus, a gente tem que esperar o resto do ano para ver. Mas vai ter mais janela no meio do ano, enfim, a gente vai se reforçar mais ainda. Mas, para um primeiro momento, eu acho que, assim, dado o número de gente saiu do time, eu fiquei mais tranquilo com essas chegadas que aconteceram. Eu esperava que fosse chegar menos gente, a gente fosse ficar jogando com o Sub-17 mais tempo.
Era uma reformulação que a gente pedia, né, e ela aconteceu a reformulação, na verdade foi bem tardia, né? Que era, acho que o Traíram da Massa pedia uma reformulação que não quiseram dar para ele. E foi aquela confusão ano passado e tá chegando agora. E pensando no financeiro, quer dizer, o Corinthians manteve a folha salarial. E eu acho que aí a gente tem que manter um pouco a nossa perspectiva para o campeonato, né? O Corinthians tem uma das maiores folhas salariais do país e precisa fazer um campeonato brasileiro estando nas primeiras posições do Campeonato Brasileiro. Não dá para fazer como foi ano passado, que a gente ficou o campeonato inteiro na metade para baixo e bem para baixo do campeonato inteiro. Então a gente precisa cobrar um pouco isso também quando começar o Campeonato Brasileiro. E bom, eu vou trazer um assunto aqui meio árido para a gente falar, mas é importante a gente falar porque isso vai alterar um pouco a nossa forma de acompanhar o Corinthians nos próximos anos, que são os direitos de televisão, né? Essa semana, o grupo que o Corinthians estava, o Libra, né, fechou com a Globo a transmissão dos direitos de transmissão. O Corinthians preferiu não fechar nesse momento, ainda pode acertar com esse grupo da Libra, mas o Corinthians nesse momento preferiu não acertar. O que esse grupo tem acertado entre eles de remuneração é uma proporção de 40-30-30. 40 é igual para todos os clubes dentro da Libra, 30% é a audiência que o time vai conseguir e 30% por performance. O Corinthians, nas últimas negociações, pedia para equiparar o ganho dele com o ganho dos urubus cariocas. Mas pela divisão que o grupo estava se propondo, aí a Libra estava propondo, isso era impossível sem quebrar um acordo com todos os outros clubes do grupo, né? Então o Corinthians preferiu não assinar nesse momento. Aí o outro grupo, que é a Liga Forte Futebol, está assinando com essa garantia para o Corinthians. Acontece que aí ninguém sabe o que pode acontecer com os outros membros desse grupo que não querem que essa garantia para o Corinthians, né? Esse grupo ainda não fechou com nenhum clube, com nenhum grupo de transmissão, mas aparentemente eles querem pulverizar, né? Ter jogos transmitidos por vários canais de transmissão. Então, enfim, o outro grupo era a Globo, então é o que a gente está acostumado, teoricamente, que é o Premier, a Globo e a Sport TV. E esse é outro grupo da Liga Futebol Forte, ainda não fechou com ninguém, mas pode ser uma coisa que cada jogo vai passar num canal diferente. Lembrando que quem define onde a transmissão vai acontecer é o mando, é o dono do mando de campo, né? Então a gente está falando só das partidas que teriam o mando do Corinthians. Aí também surgiu essa fofoca de que o Corinthians poderia estar negociando em separado com o SBT. Então teriam dois grupos e o Corinthians seria o independente da parada, fechando com o SBT para transmissão dos seus jogos, mas também ainda está tudo muito, enfim, fofoca mesmo. Como é que você está vendo essa confusão aí, Gibson? Você está por dentro, está por fora?
Eu acompanho razoavelmente. Cara, assim, no mundo ideal, todo mundo se juntava, conversava, dava certo, escolhe o melhor contrato para o todo, para a liga, para, enfim, e se fecha o contrato. No mundo do Brasil, cara, é cada um por si, dois por todos. Então, assim, honestamente, espero que o Corinthians feche o melhor acordo possível para ele. Ninguém ali tá jogando junto com ninguém. Cara, chegou o momento que acho que eles têm que fazer o melhor pra ele e que se dane o resto. Assim, a infraestrutura do SBT é tão boa quanto a Globo? Não. Mas, bicho, dá pra ver o jogo mesmo assim. O Corinthians precisa de dinheiro agora. Essa é a verdade. Né? Quem pagar mais, vai levar.
E só lembrando, o Corinthians foi o primeiro clube que explodiu isso, né? Antigamente, a direito de transmissão era feito pelo Clube dos 13, que eram mais de 13 clubes, mas inicialmente eram 13, que ainda chamavam o Clube dos 13, eram todos negociados juntos. E o Corinthians foi o primeiro que, no momento desse de renegociação, saiu fora e implodiu, e que começou essa história toda. Então o Corinthians já fez isso uma vez, de implodir e ir atrás do que é melhor para ele mesmo. O que você tá achando disso, Ana?
Olha, da parte do Corinthians, né? Eu acho muito inteligente ele não ter aceitado. Porque para mim me soa um pouco estranho, por exemplo, ele ter que aceitar uma proposta da Globo, né, que foi quem a Libra fechou, sem poder ouvir outra proposta. Essa foi a proposta que a Leila Pereira levou. Nós vamos fechar com essa proposta da Globo, nós vamos fechar com ela e ninguém vai poder ouvir outra proposta. Que se você quer participar da Libra, foi por isso que o Corinthians saiu da Libra. Por que não pode ouvir outras propostas e decidir qual é a melhor? Então, eu acho que o Corinthians, com a força que tem, fez certo, né? Você vai poder negociar os seus direitos com TV aberta, com TV fechada, com streaming, que agora tá cada vez crescendo mais. Então eu acho que o Corinthians tem essa capacidade de barganha, pela torcida que tem, pela audiência que dá, de negociar. E se alguém tem que fazer isso, né? Se alguém tem que ser o Corinthians, né? Eu acho que tem que ser o Corinthians. Agora, pra mim, pessoalmente, é muito ruim, porque eu não gosto da transmissão do SBT, eu não gosto da transmissão da Record, eu já assinei o Premiere, então assim, né, tipo, pra mim, pessoalmente, é muito ruim, mas é o que o Gibson falou, o Corinthians precisa de dinheiro.
É, lembrando que os direitos de transmissão são para 2025, né, esse ano, pode manter aí o seu Premiere, ano que você vai, tá garantido. Como é que você viu isso aí, Dudu?
Mas acho que mostra também essa desunião dos clubes e do campeonato em si, do espetáculo que eles vendem, né? Porque a gente precisaria de uma liga forte até para ser negociada melhor lá fora, para que todos ganhassem mais. Só que a gente viu isso na questão da violência, que não deu em nada, a gente vai querer ver na questão do dinheiro. Mas eu acho muito complicado que eles não estão pensando até na gente, torcedores, né? Em questões de poder ver melhor horário, ver uma melhor transmissão, ver melhores locais, estádios, né? Não só a grama, mas o complexo como um todo, como você chegar no estádio, sair com segurança, com vestiário decente, enfim. Então, acho que o Corinthians está querendo ver o dele, mas enfim, que o Corinthians faça o melhor para ele no momento, porque, que nem o Gibson falou, nós estamos precisando de dinheiro, e dinheiro a curto prazo.
É, e esses direitos de transmissão estão sendo negociados nesse contrato agora, são para os próximos 5 anos, né? Então, começa a valer dia 2025, e para os próximos 5 anos, muitos clubes da Liga do Futebol Forte já receberam um adiantamento, venderam 20% do que eles ganhariam no futuro para receber esse adiantamento. E, enfim, o Corinthians pode estar de olho nesse adiantamento também, pode ser interessante para tentar fechar algumas contas agora, mas depois no futuro a gente vai receber menos, né? E já que a gente está falando aqui das finanças, estão rolando essas fofocas financeiras aí de a torto e a direito aí nessa semana. O Augusto Boca Mole de Melo anda falando que o Corinthians está devendo pelo Ernst Young, né, que está fazendo ali um estudo ali do...
Auditoria.
Uma auditoria, obrigado, do Corinthians, que está falando que a dívida já chega a 2 bilhões. Ele fala isso, mas ele até agora não mostrou a prova disso, né? Até então a gente estava falando de uma dívida de 1,6 bilhões. Essa semana também saiu a história dos carros blindados, que parece que o Corinthians gastou uma grana enorme para comprar carros blindados para a diretoria poder andar para cima e para baixo. Também não apresenta. Isso não foi falado pela diretoria, eu vi muitos jornalistas, muita gente comentando, mas isso não foi falado por ninguém da diretoria oficialmente. O Duílio deu uma entrevista negando e tudo mais, mas aí também, enfim, como eu falei, são fofocas, né? E cada semana tem novos empresários entrando na justiça. Essa diretoria que está há 3 meses não pagou nada, e a diretoria que ficou 20 anos, que fez toda essa dívida, também não pagou nada. E que agora esses empresários estão entrando na justiça. Anteriormente, com as outras diretorias, não entrava, né? Enfim, só confusão, né, Ana?
Na verdade, é o seguinte, nós não temos dinheiro à vista agora para pagar, nós não temos. Falar, é muito difícil falar de uma diretoria que tem 3 meses, né? Só se eles, tipo, eles produzissem dinheiro, né? Ou fizessem que nem foi lá na Casa de Papel, que vai lá roubar onde faz o dinheiro, né? Porque não tem de onde tirar. Eu não culpo essa diretoria ainda, tá? Eu acho que essa diretoria é um pouco nova demais pra gente culpar. Ah, tá devendo? Tá devendo. Mas não tem de onde tirar para pagar. Eu acho que certas coisas eles estão tentando fazer melhor, que é aumentar a renda para conseguir ter dinheiro para pagar os outros. Agora, o Duílio, para mim, ele é indefensável.
Mas você vê que, no final das contas, essa gestão não estava preocupada com o Corinthians, né? Porque, por exemplo, a gente ficou 16 anos lá. Por que que agora... Nós estamos em março, mas por que que em janeiro começou a explodir um monte de coisa? Fevereiro, por que que os empresários não fizeram antes? Por que que foi assinada uma carta de confissão? Né? Então, assim, muita coisa ficou escondida e a gente viu que, no fundo, eles não estavam querendo o bem do Corinthians. Para dar um exemplo mais recente, um jogador que foi contratado em julho não foi pago nada. Nós estamos falando de 8 meses. Imagina quem está lá há 5, 6 anos querendo receber. O que só me estranha, para não ser muito repetitivo e deixar o Gibson falar, é isso. Por que que depois de 8 anos, algumas coisas, 5 anos, esperaram a diretoria sair para começar a colocar no processo?
Responder essa questão do Dudu, os caras, porque 8 anos o cara tá recebendo e resolveu cobrar agora. pra mim é bem... Cara, você pega esse mundo dos empresários de futebol, tem muita coisa ali que é na base da amizade, né? Esses caras entram com grana, né? Aí fala, não, eu te pago depois, aí entra a próxima gestão, mas quer da mesma turma. Não, ó, segura mais um pouquinho aí que eu tô arrumando não sei o quê. Os caras vão segurando e vão botando mais jogador no clube, vão abrir e fechar mais contratos com o clube, né? Enfim, agora mudou, né? Entrou um cara que não é da patota que tava antes. Os caras começam a ter medo de não receber, cara, né? Aí vai botar na justiça. Até o fim desse mandato, muita coisa vai vir à tona que foi mal feita ou com de extrema má fé lá dentro do Corinthians, né? Não que essa diretoria que tá agora também não vá fazer nada de errado, de má fé, enfim. Esses caras não me parecem ser anjo, não. Mas tinha uma patota que tava ali há muito tempo no clube, né? Então, cara, quando fica muito na sequência, mesmo a patota, cara, sempre tem um treta ali no meio, cara. Tem que esperar, enfim, essa auditoria acabar. Mas, cara, pra descobrir o tamanho do buraco. Mas pode apostar que esse buraco aí é mais fundo do que parecia. Já era bizarro, enfim.
Mais fundo do que parecia. E a gente não pode esquecer quem ficou no comando do clube esse tempo todo, né? Acho que essa diretoria nova tem um pouco... Por mais que a gente não pode não ser anjo, né? Que nem o Gibson tá falando. Mas a culpa maior, sem dúvida nenhuma, é de quem estava no poder esses anos todos e de quem essa dívida aumentou. Também não foi que eles chegaram lá e essa dívida já estava lá e eles mantiveram, não. Essa dívida vem aumentando com o passar dos anos, aos olhos vistos. Né? A gente já sabia um pouco e está sabendo cada vez mais, justamente porque essa atual diretoria tem sido mais transparente. Eu acho que o Augusto de Mello é muito boca mole às vezes, eu acho que ele precisava... Antes de falar algumas coisas, trazer os documentos, trazer algo mais concreto e se segurar um pouco, porque também essas fofocas todas acabam atrapalhando o ambiente do clube, né? E com certeza isso reverbera em possíveis contratações e tudo mais. Enfim, meus amigos, falamos bastante de coisas fora do futebol, mas a gente precisa falar de futebol, né, Dudu? E a gente vai decidir uma vaga aí na Copa do Brasil num jogo de só mata aí na quinta-feira. 8 da noite, jogo fora de casa contra o São Bernardo na Copa do Brasil. Esse ano a gente jogou contra o São Bernardo e a gente se deu mal, né, Dudu?
Nós perdemos, né, no Paulista de 1-0 com um jogador a mais desde os 10, 11 minutos do primeiro tempo. Que nem você falou, o jogo vai ser em São Bernardo, no estádio 1º de maio, onde o Corinthians já fez 4 jogos lá, né? Foram 2 vitórias do São Bernardo, uma do Corinthians e um empate. A média de gols lá tá 5-5 para cada time. Jogamos hoje também, né? Empatou lá, mas ou seja, é um estádio ainda que o Corinthians precisa jogar mais e vencer mais. E para falar um pouco do São Bernardo, ele é um time recente, né? Ele é um time que foi fundado faz pouco tempo, agora nos anos 2000, né? Fundado em 20 de dezembro de 2004, tava pegando a data certinha aqui. E ele já foi fundado como um time empresa, né? um clube empresa. Que ele tem o seu CNPJ registrado, tudo. Porque eles estavam querendo, os empresários quando fizeram lá, eles estavam querendo um time forte na cidade, né? Principalmente para concorrer com os principais rivais deles, que eram São Caetano e o Santo André. São Caetano já está um pouco afastado hoje do futebol, o Santo André foi rebaixado hoje. Então a gente vai enfrentar um time... que a gente não tem tanto confronto assim com eles, né? Foram 11 confrontos. Nosso maior artilheiro numa partida é o Rodriguinho e o Roger Guedes, que fizeram 2 gols, né? Em 2 jogos. A gente tem 4 vitórias contra o São Bernardo, 3 empates, foram 8 partidas, né? Foram 4 vitórias, 3 derrotas e 1 empate. Espero que o jogo, como a gente falou aqui, é só mata, quinta-feira às 8 no Amazon Prime. E é a competição que o Gibson gosta, mas enfim, não tem VAR ainda nessa fase da Copa do Brasil. Então tem que tomar muito cuidado.
A gente empate viu que o São é pênalti, Bernardo... né?
E empate é pênalti, empatou, vai direto para pênalti. Nós vimos que o São Bernardo foi um time que quase subiu da Série C do Brasileiro para a Série B. Não subiu por saldo de gols e praticamente estava se classificando aí pro mata também do Paulista se não tivessem inventado um pênalti lá no outro jogo. Enfim, vai ser um jogo bem complicado, o próprio Gibson já falou aqui, viu, que o Água Santa complicou contra o Vasco. Alguns times como Cruzeiro, Curitiba, América Mineiro já caíram fora da Copa do Brasil. Espero que a gente se classifique, embora vai ser aquela classificação com emoção, eu acredito.
Acho que vai ser uma partida difícil, uma partida que o Corinthians vai ter que tomar muito cuidado. Eu gostaria que fosse que nem contra o Cianorte, que a gente fez um gol logo no começo. Mas eu não acredito isso, não. Eu acho que o Corinthians vai suar, mas eu ainda acredito na nossa classificação. Não é o mesmo time que jogou contra o São Bernardo, né? Não é a mesma vontade, não é o mesmo técnico. Então eu acredito na nossa classificação, sim. Mas não uma classificação fácil.
Esse jogo aí vai ser pegado, né? O São Bernardo fez uma boa campanha no Paulista, não só no jogo contra a gente, mas fez uma boa campanha. Só não se classificou porque ficou no grupo mais embolado, da classificação com pontuação mais alta, enfim. Mas dito isso, a gente sofreu bastante, mas como disseram, não é o mesmo time. Tipo, o time é outro, a disposição é outra, o técnico é outro. Então tem que tomar cuidado danado, assim. Eu acho que dá pra passar, mas vai ter que jogar com vontade. Jogar pra valer, jogar bacana, porque senão, assim, vai sair com um gostinho azedo desse jogo.
Eu acho que um lado importante dessa partida é que o Corinthians conseguiu poupar jogadores nesse fim de semana, né? Então eu espero ver um time com pegada, com vontade na quinta-feira e que o Tonhão da Massa consiga jogar esse time pra cima, né? E vamos tentar amassar e fazer o resultado o mais rápido pra dar tranquilidade pro time e pro torcedor, né? Porque senão a gente fica sofrendo aqui.
A gente já sofreu no Paulista, né? Vamos sofrer menos agora, né? Pelo amor de Deus.
Enfim, a Copa do Brasil, como é uma competição interessante pro Corinthians, é bom lembrar que o Corinthians, com o Jair Ventura, quase foi campeão, com o Trairão da Massa, quase foi campeão, e mesmo no ano passado, a nossa campanha não foi tão ruim assim, apesar do ano ter sido ruim, a nossa campanha na Copa do Brasil até que tava razoável ali, né?
A gente foi eliminado com gol de mão, né?
Enfim, é bom falar que o Romero foi convocado, eu tava esquecendo. O Romero foi convocado para a seleção paraguaia e vai desfalcar o Corinthians em muitos treinos. Lá no, a partir do dia no amistoso que o Paraguai vai fazer com a Rússia no dia 25 de março. Vai ter que ficar uma semana aí fora dos treinos do Corinthians. Mas é isso então, meus amigos. Vamos encerrando esta live, este podcast 379. Mas não sem antes o Gipsão lembrar nossas redes sociais, certo, meu amigo?
Bora lá, bora lá. Estamos a ver aqui no Facebook, no Twitter ou no X, como você quiser. No Facebook, no Instagram, no SoundCloud, iTunes, Deezer, Spotify, Telegram e TikTok. Todos eles Irmandade Corintiana com TH, só no Twitter que ele mandaram Timão.
É isso, meus amigos. Dudu, e na semana que vem estaremos de volta?
Domingo às 19h, para falar aí basicamente do futebol feminino, do jogo da Copa do Brasil e uma mescla aí do que aconteceu nesse Paulista aí.
O Corinthians nunca falta assunto, né? Se não tem jogo, tem gente falando mal, gente falando bem.
É que a gente tem que esperar a semana,
tem alguém cobrando dívida, né?
É.
Vamos ter que esperar a semana, vai surgir alguma coisa aí também.
É isso então, meus amigos. Muito obrigado pela participação. Espero vocês todos na semana que vem. E vai, Corinthians!
Vai, Corinthians! Vai, Corinthians!
É isso, meus amigos. E o Arthur Eliezana, vai ganhar essa Copa Ouro?
Vai ganhar sim. Tá jogando bem, o Brasil vai ganhar.
Seleção feminina tá foda. Eu tenho visto os jogos.
Assim espero também.